Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Amém. Vamos orar, queridos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Eu vou aproveitar para pedir orações e para a gente orar juntos também por isso. Hoje eu passei um dia muito difícil. Na verdade, nem comer mesmo, eu ainda comi hoje. Quando a gente está fazendo isso porque está fazendo jejum, é bom, né? Mas eu não comi, não foi porque estou em jejum, não. Foi porque foram muitas guerras. Eu hoje perdi uma prima em um acidente violentíssimo de carro. E um primo não venceu. Aliás, um filho de um primo não venceu um combate contra o câncer. E ele só tinha 19 anos. E é muito triste, né? Você vê uma pessoa de 19 anos morrendo. Então vamos orar. E o Senhor vai ser conosco. Pai querido, eu queria te agradecer, Senhor, porque apesar das muitas lutas e das várias tristezas pelas quais passamos nas nossas vidas, você é o nosso consolo e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você não nos deixa atravessar circunstâncias difíceis sozinho, Senhor. Tu tens um pacto conosco. E esse pacto que você tem conosco, ele nos garante a sua presença do nosso lado nesses momentos. E às vezes, tudo que mais queríamos era não viver momentos dolorosos, momentos sofridos. Mas quando nós vivemos, que nós entendemos que a tua presença nos causa consolo e gozo, apesar das circunstâncias difíceis, aí nós descansamos nos teus braços, Senhor, e a luta, por mais pesada que seja, se torna branda e suave, e nós vamos sendo assim, Senhor, depurados, aprimorados, purificados, santificados, Senhor, através das lutas pelas quais nós passamos. Nós queremos te entregar, Senhor, essas duas famílias que estão passando por esses momentos tão difíceis. E nós queremos te pedir, Senhor, desce o bálsamo do teu consolo sobre eles. Nós oramos também ainda, Senhor, para que nessa noite você compartilhe com o nosso coração uma palavra que possa ser útil às nossas vidas. E por isso convidamos o teu Espírito Santo para estar conosco. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13. De número 13. Podem abrir sentados. Nós vamos começar a meditar na palavra de Deus. E nós vamos começar a fazê-lo a partir desse texto. Mas antes de entrar propriamente nesse texto, deixe eu compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração nessa noite. O que Deus tem colocado no meu coração, e esse é o tema da mensagem, é como ser cheio do poder de Deus. Talvez você diga assim: existe uma fórmula mágica para que o poder de Deus me visite? Eu vou dizer para você que não existe fórmula mágica para isso, mas existem princípios que, quando seguidos em nossas vidas, nós atraímos o poder de Deus para as nossas vidas. E cá entre nós, eu queria dizer uma coisa muito interessante nessa noite. É que é muito triste você ver uma pessoa se tornar um cristão sem entender que a parte mais preciosa do evangelho é justamente viver um evangelho poderoso em sua vida. Viver um cristianismo sem o poder de Deus é viver um cristianismo apóstata, um cristianismo sem autoridade, um cristianismo sem impacto, um cristianismo que não desperta interesse no coração das pessoas que convivem com você. Não vale a pena ser crente sem ter o poder de Deus nas nossas vidas. O grande problema é que muitas vezes, para que eu tenha o poder de Deus, eu tenho que levar um estilo de vida próprio daqueles que serão visitados pelo poder de Deus. O poder de Deus, ele não nos visita fortuitamente. Ele nos ocorre fruto de um modelo que está sendo exercido de vida, que certamente agrada a Deus, e que por agradar a Deus, atrai o seu poder a nós. Vamos ler então, o livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 13, e o versículo de número 3 a princípio. Olha só o que diz a palavra de Deus nessa noite. Davi disse assim: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante todo o reinado de Saul. E toda a assembleia concordou, pois isso pareceu muito bom para todo aquele povo. Portanto, querido irmão, querida irmã, nós temos aqui o primeiro passo a ser dado se queremos atrair o poder de Deus às nossas vidas. A Arca da Aliança era um objeto mítico. Não confunda mítico com místico. Não era místico, era mítico, porque era cheio de emblemas, de simbolismos, que muitas vezes nem sempre foi bem interpretado, e o seu valor foi dado na medida da intensidade que precisava ser naquela época reconhecido. Mas a Arca da Aliança foi um símbolo, simplificando a coisa, um símbolo que Deus colocou no meio do povo, um símbolo de que Deus tinha uma aliança com aquele povo. E a Arca da Aliança significava a presença de Deus no meio do povo. Ou seja, quando a arca estava no meio do povo, Deus estava avisando: eu estou presente aqui com vocês. Esse era o primeiro símbolo. O segundo símbolo da Arca da Aliança é que essa aliança significava que a presença de Deus também conferia ao povo um poder sobrenatural para ele vencer tempestades, circunstâncias difíceis, guerras, exércitos oponentes, muitas vezes mais fortes do que os exércitos de Israel, para vencer enfermidades também, para vencer problemas insolúveis. Então a Arca da Aliança era a segurança de que Deus estava provendo para o seu povo tudo o que fosse necessário. Agora percebam, irmãos, um objeto mítico desse, que Deus havia dado ao povo de presente só para que o povo não esquecesse de que Deus tinha uma aliança com eles. E essa aliança, ela era uma aliança que provia a responsabilidade e o compromisso de que Deus nunca ia estar distante deles enquanto a arca estivesse no meio do povo. Então era para que o povo amasse a arca, porque a arca, ela tinha toda aquela carga de simbolismo forte de que Deus estava ali no meio do povo. E é interessante, a Bíblia diz nesse texto que Davi nos deixa como um tesouro para as nossas vidas, que quando ele começa a reinar em Israel, uma das primeiras observações que ele faz é que se tem dado pouco valor à Arca da Aliança. Agora, interpretando isso, Davi está observando nesse texto que o povo tem dado pouca importância à presença de Deus durante todo o reinado de Saul. Eu acho essa observação extremamente importante para as nossas vidas. Às vezes exercemos uma religiosidade, um cristianismo religioso, a ponto de que nós cuidamos, por exemplo, de não atrasar no horário de chegada do culto, de não perder um culto da semana, de não perder um grupo pequeno na igreja, de não fugir a uma oportunidade de estar trabalhando para a obra de Deus, mas no entanto nós não valorizamos a importância da presença de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente valoriza até aquilo que aparentemente pode nos levar para próximo de Deus. A gente valoriza, por exemplo, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, mas a gente não valoriza a presença de Deus. E é exatamente isso que Davi observa. Ele diz, no começo do seu reinado, reunindo todo o povo, que ele tem uma preocupação particular. E a preocupação particular dele é que a arca não está no meio do povo, que Deus não está no meio do povo, e que o povo, para piorar a situação, não tem se preocupado com isso. Deixa eu te perguntar nessa noite, no início dessa mensagem, o quanto você tem se preocupado com a presença de Deus na sua vida? Ah, pastor, eu tenho me preocupado. Tem mesmo? Então deixa eu fazer algumas perguntas que pode, de alguma forma, revelar se você está se preocupando mesmo. Você tem lutado para não deixar impurezas penetrar no seu coração? Porque a Bíblia diz que Deus não habita em um lugar dividido, em um coração dividido, em uma casa dividida. Você tem feito tudo para que em sua vida os seus atos expressem as ações que porventura Deus quer que você faça, que você tome, que você desenvolva na sua vida? Você tem muitas vezes renunciado ao seu próprio eu, quando você toma conhecimento de que a sua vontade não é a vontade de Deus, e para você é mais importante fazer a vontade de Deus do que a sua própria vontade? Sintomaticamente você é capaz de liberar, por exemplo, perdão a quem lhe feriu, não porque no seu coração você está sedento para ter paz com ele, mas porque você quer cumprir um princípio bíblico de viver em paz com o próximo, de dar perdão, porque perdoado você foi por Deus, e se você foi perdoado, você também deve perdoar. São algumas perguntas que nós podemos responder para saber o grau de importância que nós temos dado à presença de Deus em nossas vidas. Mas Davi estava com o povo reunido dizendo assim: nós precisamos trazer a arca de Deus para perto de nós. Entre outras palavras, ele estava dizendo: nós precisamos voltar a nos preocupar em termos a presença de Deus do nosso lado. Às vezes a gente se preocupa em ter os milagres de Deus do nosso lado. Às vezes a gente se preocupa em ter os favores de Deus do nosso lado. Às vezes a gente se preocupa em ter a prosperidade que pode Deus nos prover do nosso lado, mas nós não nos preocupamos em ter Deus do nosso lado. De forma, irmãos, que muitas vezes a nossa relação com Deus tem sido desenvolvida na base do interesse, e não na paixão e na entrega das nossas vidas por Ele. Quando Davi estava dizendo: nós precisamos nos preocupar com isso, ele não estava dizendo que precisava se preocupar com isso, simplesmente porque ele queria desfrutar das coisas que Deus podia lhe dar. Mas era fruto de um coração profundamente apaixonado que sentia falta de se preocupar com o que é necessário ser pensado, se preocupar naquela hora. E aí ele diz assim: nós precisamos trazer essa arca. E esse apelo de Davi ao povo parece que encontra no povo o respaldo e a concordância geral. E eu queria que você saísse daqui nessa noite com essa preocupação. O que você tem feito para que a presença de Deus, ela te visite todos os dias da sua vida? O que você tem feito para que Deus ande com você na terra? Do que você é capaz de fazer para que Deus ame e está do seu lado, para que Deus tenha condição de cumprir essa aliança que Ele fez de estar no meio do seu povo? E é interessante a observação que ele faz. Ele diz assim: durante todo o reinado de Saul, ninguém tem se preocupado com isso, ou nós não temos se preocupado com isso, ou então ele, o Saul, não tem se preocupado com isso. Qual é a opção certa? O que foi que Davi disse? Ele transfere a culpa para Saul? Ele transfere a culpa para o povo? Ele transfere a culpa e a responsabilidade inteiramente para si próprio? Não. Ele leva essa responsabilidade à coletividade de Israel. Ele não diz que o culpado é Saul e a arca não está lá. Porque é interessante isso, né? Muitas vezes quando nós somos pegos em uma falta, a gente costuma identificar logo quem é o faltoso. A gente não gosta de assumir culpa. Quando Davi identifica que a arca não está no meio de Israel, e a falta da presença da arca, ela tem produzido inclusive muitas dificuldades e muitas derrotas no meio do povo de Deus, mas ele não diz que o culpado é Saul. Ele diz assim, durante o reinado de Saul, perceba no seu texto, nós não nos importamos com a sua presença em nosso meio. Nós não guardamos o pacto de desejar a presença de Deus em nosso meio. Então, se você quer ser visitado pelo poder contínuo de Deus na sua vida, se você quer ser um cristão cheio do poder de Deus, você tem que se preocupar em conservar a presença de Deus na sua vida. É interessante que a gente costuma polir o sapato. É interessante que a gente costuma escovar os dentes, pentear o cabelo. Mas às vezes a gente não tem se preocupado em oferecer a Deus um coração que lhe seja agradável, um lugar onde ele deseje de estar. Essa semana eu estava conversando com uma moça que ela disse assim: eu estou me aproximando da igreja, eu estou me convertendo. E a história de aproximação dela era muito interessante. Eu estava na Paraíba quando ela observou, enquanto eu estava na recepção aguardando uma pessoa me atender naquela usina, eu estava cantando o hino. Aí ela disse: o senhor é crente, não é? Eu falei: sou. Ela falou: eu vi pelo hino que o senhor está cantando. Aí ela contou a história da aproximação dela de Deus. E a história é longa, eu não vou particularizar aqui, mas uma coisa que ela disse eu achei extremamente interessante. Ela disse: agora tem uma hora quando eu vou à casa de Deus que eu tenho muito medo. Eu disse: qual é a hora que você tem medo? Ela disse: na hora em que a gente canta. Porque tem muitas vezes que o louvor expresso ali nas letras da canção está me pedindo para fazer coisas que nem sempre eu ainda tenho condições de fazer para Deus, ou que eu ainda não sinto facilidade de fazer, e aí eu não quero ser hipócrita de dizer para Deus que eu vou fazer uma coisa para Deus que eu não consigo ainda fazer. E aí, irmão, ela me pediu: me ajude em oração, porque eu quero fazer para Deus tudo aquilo que lhe agrada, porque eu quero ter a presença de Deus no meu coração. Que coisa interessante. Novinha na fé, irmãos, novinha na fé, dando os primeiros passos na fé, mas ela já percebeu que para ter o poder de Deus na vida dela, ela tem que fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Ela tem que atrair a presença de Deus ao coração dela, oferecendo a Deus uma vida autêntica, sem hipocrisia. Como Davi foi cheio do poder de Deus, ele se preocupou com coisas que quase ninguém na sua época se preocupava. Entre elas, ele se preocupou em trazer a Arca da Aliança para o meio do povo, ou seja, ele se preocupou em que Deus estivesse presente durante a sua vida e o seu reinado. Segunda coisa que eu aprendo com Davi, das razões pelas quais ele foi cheio do poder de Deus, é que ele não queria chegar a lugar nenhum através de decisões e de atitudes que não fossem aprovadas ou providenciadas por Deus. Isso é interessante, irmãos, porque os homens hoje se preocupam muito mais com o que dá certo do que com o que é certo, não é? Nós temos uma preocupação muito grande em fazer coisas que possam me levar até as coisas que eu quero, e nem sempre isso é a maneira certa, é a maneira que Deus aprova. O coração de Davi foi testado muitas vezes nessa área, muitas vezes portador de uma promessa que ele era, de ser o rei de Israel. Ele teve chances de atalhar o caminho, de alguma forma chegar mais cedo ao local onde Deus o havia prometido chegar. Mas se ele fizesse as coisas pelas quais lhes foram aconselhadas fazer, se matasse, por exemplo, Saul, que lhe perseguia, ele poderia acabar com uma perseguição, ele poderia precipitar sua chegada ao trono, mas ele teria chegado lá completamente desfigurado, completamente desqualificado. Ele não teria aprendido a descansar em Deus, que é o cerne desse segundo ensino acerca de como nós podemos ser cheios do poder de Deus. Para você ser cheio do poder de Deus, você não precisa pagar penitências, você não precisa fazer sacrifícios. Para você ser cheio do poder de Deus, você precisa apenas aprender, como Davi, a viver na dependência de Deus. Muitas vezes ele foi tentado a não depender de Deus, a agir por si próprio, mas ele entendeu que para ser cheio do poder de Deus, ele não podia cometer nenhuma atitude que descaracterizasse a sua aliança com Deus. Você é capaz de passar um longo período de espera, sofrendo perseguições, passando por angústias, amarguras, tendo algumas oportunidades de atalhar, de conseguir o que você quer, mas de forma ilegítima, e você, naquela hora, você dizer: não vou fazer isso, porque senão eu não vou receber de forma legítima a promessa de Deus, eu vou perder o poder de Deus na conquista. Você é capaz de passar por esses momentos que Davi passou? Ele teve que esperar muitos anos, do dia em que Samuel, usado por Deus, prometeu para ele que ele seria o rei de Israel, aproximadamente 17 anos, em situação de risco, vivendo muitas vezes em perigo de morte, mas ele não atalhou, ele não se precipitou, ele não provocou, ele não produziu o cumprimento da promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus? Deixa o diabo rugir, minha irmã, meu irmão. Deixa ele se levantar, não saia do lugar. Não se precipite, porque senão você perde o poder de Deus, que é o que te favorece, que é o que te sustenta, que é o que te fortalece nas horas de crise. Ah, pastor, então nessas horas o que eu tenho que fazer? Deixa eu te ensinar o que Davi fez. Sabe o que ele fez? Absolutamente nada. Ele apenas aguardou, ele apenas esperou a providência de Deus na sua vida. E é interessante isso, porque quando nós aprendemos a esperar, a aguardar a providência de Deus nas nossas vidas, Deus nos sela com a sua aprovação, Deus nos sela com a visitação do seu poder, Deus nos sela com uma vitória incrível. Eu me lembro de uma mulher que a Bíblia diz que o seu marido era duro e rude de coração. Aquele homem deve ter produzido no coração daquela mulher circunstâncias dificílimas de vida. E um dia, as circunstâncias da sua vida lhe colocou em uma situação de projeção que ela podia ter apenas não feito nada, que Davi teria matado o seu marido. Lembra de Nabal? Mas sabe o que a mulher fez? A mulher fez o que era certo ser feito naquela hora. Ela faz a oferta que Davi pede e quer para que o seu marido não seja morto. Ela prepara alimentos, ela leva para Davi, ela intercede pelo seu marido, apesar de toda a rudeza dele, apesar de todas as imperfeições dele. Ela pede a Davi para não sujar as suas mãos com o sangue de um homem que faria com certeza Davi se desqualificar diante de Deus. E a Bíblia diz que depois de um tempo, Deus lhe deu a vitória. E é interessante como Deus proveu a vitória para aquela mulher. Deus proveu a vitória para aquela mulher, porque ela não fez absolutamente nada que pudesse prejudicar aquele homem. Pelo contrário, vivendo com um homem assim, ela intercedia, ela defendia, ela livrava a vida dele da morte. Mas aprouve a Deus guardar a vida de Nabal e alforriar Abigail daquele mau casamento que ela tinha contraído, daquele estado de sofrimento que ela tinha contraído. Eu aprendo com Davi, eu aprendo com aquela mulher que, para eu ser visitado pelo poder de Deus, eu não posso precipitar circunstâncias, eu não posso agir em defesa de mim mesmo, eu não posso tomar a dianteira antes de Deus. Eu tenho que confiar que o que Deus me prometeu é exatamente aquilo que Ele vai cumprir, e o que Deus prometeu é que Ele vai cuidar da minha vida. E se Ele tem essa aliança de presença constante do meu lado e de cuidar da minha vida por causa disso, tudo que eu tenho que fazer na minha vida é esperar, confiando de que eu sirvo a um Deus que me visita com o seu poder, enquanto aquilo que eu desejo no meu coração ainda não foi realizado, eu consigo atravessar essas circunstâncias difíceis, anestesiado pela visitação do poder de Deus. Quem está compreendendo o que Deus está falando, diga amém. Terceira coisa que eu aprendo com Davi, acerca de que se eu agir assim eu vou atrair o poder de Deus à minha vida: ele não se constituiu em um adorador por um interesse pessoal de que Deus realizasse todos os seus sonhos. Ele era um adorador independente das circunstâncias pelas quais ele passava. Deixa eu te falar o que, eu estou querendo que você inculque na sua mente. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando nós adoramos em circunstâncias adversas, o poder de Deus nos visita. Porque adorar a Deus em tempos fáceis é muito fácil. Mas Davi adorava em tempos fáceis, e Davi adorava em tempos difíceis. Se você quer receber o poder de Deus na sua vida, não adore apenas nos tempos fáceis. Não fique firme na presença de Deus apenas nos tempos fáceis. Não faça a vontade de Deus na sua vida apenas nos tempos fáceis. Mas adore a Deus, faça a sua vontade, siga os seus passos, ande com Ele em tempos fáceis, mas sobretudo ande também em tempos difíceis. Alguém pode abrir aí a sua Bíblia no Salmo de número 39, e no versículo de número 23, melhor dizendo, Salmo 39, versículo de número 23. Quem pode ler para mim? Salmo de número 39. Então deixa eu achar aqui. Deixa eu achar. Diga assim: Deus, tenha misericórdia do pastor que ele anotou a referência errada. Deixa eu achar. Não. Ó, a referência está errada, é Salmo 63. Quase igual, né? Versículos 4 e 5. Olha o que ele diz aqui: enquanto eu viver, te bendirei. Meu querido irmão, eu não sei se você sabe onde Davi estava quando ele compôs a música, a melodia desse salmo. Ele estava passando um deserto tremendo na sua vida. Ele estava no meio de uma circunstância dificílima na sua vida. E repara o que ele diz. Ele disse assim: enquanto eu viver, eu faço uma aliança de bendizer a você. Em teu nome eu vou levantar as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Perceba o que ele está dizendo. Ele está num deserto onde não tem comida, onde ele está passando fome, onde as circunstâncias são tremendamente difíceis. E ele está dizendo assim: nessas circunstâncias eu vou te louvar da mesma forma que eu te louvaria se eu tivesse aqui um rico banquete. Meu querido irmão, quem quer ser visitado pelo poder de Deus tem que louvar a Deus no tempo bom, mas tem que louvar a Deus em tempos difíceis. Tem que estar alegre com Deus nos tempos bons, mas tem que estar alegre com Deus nos tempos difíceis. Eu imagino quando Davi compôs o verso daquele hino, quando ele disse para Deus: Deus, repara só as circunstâncias pelas quais eu estou passando. Eu estou num deserto, eu não tenho comida, eu não tenho água, eu estou com fome, eu não sei como saciar essa minha fome, mas eu quero te dizer que a tua presença e o teu poder me saciam. E eu estou diante de ti, mesmo passando essas circunstâncias tão difíceis, como aquele que está diante de um grande banquete. Oh, xaracomanoi aprovaxé. Irmão, como é gostoso ver Davi proclamando isso. Como é didático, como a gente aprende com Davi quando ele está dizendo isso. Às vezes, quando estamos diante de um grande banquete, nós somos profundamente gratos e apaixonados por Deus. Mas quando estamos passando desertos nas nossas vidas, a amargura, ela entra dentro do nosso coração e toma conta de todos os recônditos do coração, mesmo nos espaços mais escondidos, e daqui a pouco você se torna uma pessoa completamente inóspita à habitação de Deus no seu coração. Você se torna azedo, distante de Deus, você não quer mais saber da presença de Deus, como o povo do reinado de Saul, você não se preocupa mais com a presença de Deus do seu lado. Davi foi um homem que foi visitado pelo poder de Deus, porque ele louvava a Deus em qualquer tempo. E os melhores e os mais preciosos de todos os louvores são aqueles que são entoados com lágrimas, são aqueles que são oferecidos com dor. Quando Deus vê um crente, alguém que ele ama na terra, em estado de fidelidade extrema, se levantando e cantando uma adoração, e cantando um louvor, passando um momento muito doloroso na sua vida, eu creio, irmão e irmã, que Deus se levanta do trono e se derrama sobre a vida dessa pessoa. Oh, aleluia. 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 Eu aprendo ainda, em quarto lugar, que Davi, ele atraía o poder de Deus à sua vida, porque diante de tudo que Deus lhe deu e diante de tudo que ele tinha, ele não tinha nada como sendo dele próprio. Dificilmente um homem que se envolve com oportunidades de ter o dinheiro, a fama, o poder que Davi tinha, não se deixa apaixonar o coração pelo glamour das circunstâncias, pelo conforto das circunstâncias. Não se deixa se apegar pelo dinheiro. Um dia um homem chegou na presença de Jesus e ele disse para Jesus: Jesus, eu sou um religioso, eu tenho feito boas práticas da tua palavra, mas eu queria saber se eu já sou salvo. E Jesus, sondando o coração daquele jovem, que a Bíblia diz que é um jovem chamado de rico. É interessante que a Bíblia o caracteriza pelo que ele tinha e não pelo seu nome, pela lição que Jesus quer nos dar. E Jesus disse assim: olha, para você entrar no reino dos céus, você vai precisar vender tudo que você tem e dividir com os pobres. Jesus não disse para ele que ele desse toda a fortuna aos pobres. Muitas vezes a gente lê essa passagem e não entende a exegese perfeita desse texto. Jesus disse assim: você divide o que você tem, a metade ainda fica com você, mas a outra metade você divide com os pobres, você vai ter que repartir com os pobres. Mas a Bíblia diz que ele fica triste, ele vai embora, e ele não conclui de forma positiva aquela conversa que ele tem com Jesus, porque o seu coração estava no dinheiro, estava nas riquezas. Deus deu muito dinheiro, Deus deu muito ouro, Deus deu muita prata a Davi, mas Davi estava apaixonado pelo Deus a quem ele amava, e não pela prata, pelo ouro que o Deus a quem ele amava lhe tinha dado. Você é capaz de se envolver com um Deus que pode lhe dar tudo, e você não ser apaixonado por ele apenas pelo que ele lhe dá, mas ser apaixonado por ele pelo que ele é? O poder de Deus visitava a vida de Davi constantemente, porque ele era apaixonado por Deus, pelo que Deus era, e não pelo que Deus podia dar. Eu ainda aprendo, em quinto lugar, que o poder de Deus inundava a vida de Davi, porque ele não foi influenciado pelo modelo do seu antecessor, pelo modelo da sociedade em que ele vivia, nem pelos melhores amigos que ele tinha. Eu acho isso muito interessante, irmãos. Muitas vezes nós somos seres tão facilmente influenciáveis que a gente começa a conviver com uma pessoa que fala um palavrão, e se a gente não vigia, daqui a pouco a gente está falando o mesmo palavrão que aquela pessoa fala. A gente começa a conviver com uma pessoa que fala uma gíria com muita frequência, e se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco a gente fala a mesma gíria que aquela pessoa fala. Agora perceba, irmãos, a Bíblia diz que ele vivia em um reino onde o rei não se preocupava com a presença de Deus, não se preocupou durante todo o seu reinado com a presença da arca no meio do reino, no meio do povo. Mas ele, quando começa a reinar, ele diz assim: não importa que Saul não se importou, mas eu me importo que a presença de Deus seja garantida aqui do meu lado, do lado do meu povo, do lado da minha nação, do lado do meu governo. Ele não se influenciava pelo modelo do mundo. Ele não se influenciava pelo modelo do seu antecessor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, se você quer ser visitado pelo poder de Deus, você não pode se influenciar pelo modelo que a sociedade te oferece, pelo modelo que os seus amigos te oferecem, pelo modelo que os teus antecessores te oferecem, pelo modelo que as pessoas com quem você convive te oferecem. Você tem que ser influenciado pelo que a palavra diz que Deus gosta que você faça. E se você for influenciado por isso, você vai receber uma visitação poderosa do poder de Deus. É por isso que ele diz: precisamos trazer a arca novamente à nossa presença. Precisamos da presença de Deus em nosso meio. Meu irmão, às vezes ansiamos e anelamos, trabalhamos, juntamos sacrificadamente um dinheiro para comprar um carro. Às vezes anelamos, às vezes nos esforçamos, nos sacrificamos, juntamos dinheiro para fazer uma viagem. Às vezes anelamos, ansiamos, juntamos dinheiro para ajudar alguém que a gente ama, mas a gente não anseia, a gente não anela a presença de Deus nas nossas vidas. O que você faria para que Deus fosse presente do seu lado todos os dias da sua vida? Do que você era capaz de renunciar para que Deus andasse com você de uma forma tão próxima, a ponto de que você pudesse sentir o perfume de Deus, ouvir o respirar das narinas de Deus? Do que você seria capaz? Davi foi capaz de tudo isso. E para finalizar, irmãos, Davi foi capaz de combater o pecado. Apesar de ser apaixonado por Deus, de ter lutado contra o pecado nas suas vidas, na sua vida, durante todos os dias da sua vida, um dia ele caiu em pecado. Um dia ele escondeu o seu pecado. Existia um missionário há muitos anos no centro de Londres, que ele se chamava George Undall. E o George Undall, ele um dia foi interpelado por uma menina inglesa, uma jovem inglesa que estava se convertendo, acerca da preocupação que ela tinha, de se Deus tinha perdoado ela ou não dos seus pecados. Ela disse assim: eu sou uma religiosa, mas antes de sê-lo eu cometi muitos pecados na minha vida, será que de fato Deus perdoou todos os meus pecados? Pastor, disse ela, será que você pode me garantir que eu estou perdoada de todos os meus pecados? E quando ela perguntou isso ao missionário inglês, ele disse uma coisa que eu acho interessante e relevante colocar aqui. Ele disse assim: você está se preocupando com o que não é seu, porque a Bíblia diz que Jesus já levou todos os seus pecados e já os lançou no mar do esquecimento. Então se preocupe com as coisas que lhe são pertinentes, porque os pecados que você cometeu no passado, na hora em que você fez confissão, que você se arrependeu, eles não são mais seus. É interessante isso. Mas, queridos, no Salmo de número 32, nós vamos observar a luta de Davi contra o pecado que havia cometido. E ele claramente sentencia e sintetiza a saga do seu sofrimento, produzida por um pecado enrustido, não confessado, que muitas vezes é a causa da ausência do poder de Deus em nossas vidas. Nós queremos muito ser visitados pelo poder de Deus nas nossas vidas, mas quase sempre não lutamos ardorosamente contra o pecado que muitas vezes nos assedia. E eu não estou falando de pecados grandes e hediondos como aquele que Davi cometeu, não. Eu estou falando de qualquer tipo de pecado. Muitas vezes temos cometido pequenos pecadinhos que nos afastam da possibilidade de sermos visitados pelo poder de Deus. Se você quer ser visitado pelo poder de Deus na sua vida, você tem que lutar com o pecado, ou contra o pecado, para que ele não penetre no seu coração. E uma vez penetrando, tem que lutar para que ele saia, para que você não se torne reincidente. Olha o que Davi diz no Salmo de número 32, versículo 3. Ele disse assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de noite e de dia a tua mão de pai, por me amar, pesava sobre mim para que eu pudesse ser corrigido. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu resolvi lutar contra o meu pecado, eu resolvi não mais esconder as minhas culpas, e eu disse: vou confessar as minhas transgressões ao Senhor, eu vou pedir a Ele que me perdoe, e eu vou lutar para nunca mais reincidir nesse mesmo pecado contra Ele. E tu perdoastes a minha culpa, e do meu pecado me livrastes. Agora novamente Davi estava apto a receber o poder de Deus. Sabe por quê? Porque fez confissão dos seus pecados, porque fez confissão do seu arrependimento, porque fez uma aliança com Deus de não voltar a pecar mais contra Deus. E a Bíblia diz que depois que ele fez isso, muitas são as misericórdias de Deus sobre nós. O João, ele disse na sua epístola: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu, o justo. É interessante isso, porque quando nós pecamos, nós nos tornamos faltosos, e aí precisamos de justificação. E para sermos justificados, nós precisamos de um justificador. E o nosso justificador é o Senhor Jesus Cristo. Se queremos ser visitados pelo pecado, nós temos que lutar contra os nossos erros. Eu estava vendo um videozinho essa semana de um marido que cometeu algum erro com a sua esposa. E ele é um modelo, um exemplo de alguém que resolveu lutar pelo perdão da esposa. Você seria capaz de lutar para que Deus lhe perdoasse das suas fragilidades, das suas debilidades, dos seus pecados. Será que você podia se oferecer em libação, em sofrimento? Será que você podia dizer: Deus, eu sei que estou passando um deserto, mas isso é disciplina para o meu próprio crescimento? E será que nesse momento você podia perseguir o perdão de Deus, como esse marido perseguiu o perdão da esposa? Eu queria que você visse esse filmezinho comigo. E enquanto você vê, eu queria que você meditasse no quanto você era capaz de perseguir Deus em busca de um perdão, em busca de um conserto, em busca de uma retomada de aliança, para que você não fique sem o poder de Deus na sua vida. Será que você seria capaz de lutar tanto quanto esse marido lutou? Veja. I feed the dogs, I do the rubbish, I do all the washing. You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Take your love to town. For God's sakes, turn around. Quantos pedidos de perdão ele não espalhou por todos os lugares da sua casa para revelar o seu arrependimento com a sua esposa? Será que você era capaz de emocionar a Deus assim? De espalhar pedidos de perdão a Deus para que o poder dele não deixasse nem se ausentasse da sua vida? Será? Vamos orar a Deus? Vou pedir o Ministério do Louvor para ficar apostos lá. Mas eu quero orar por pessoas que querem e precisam serem visitadas pelo poder de Deus. E não têm sido visitadas nos últimos dias. Deixa eu te convocar nessa noite de uma forma ainda diferente. Eu quero te chamar para ser cheio do poder de Deus. Para poder, nesse poder, atravessar desertos sem sentir as angústias dos desertos, sem sentir as dores do deserto, para entrar na fornalha de fogo ardente como Sadraque, Mesaque e Abidênego, e não ser queimado pelo fogo da fornalha. Sabe por quê? Porque você entra cheio do poder de Deus. Se você quer ser visitado pelo poder de Deus nessa noite, levante assim a sua mão. Eu quero terminar essa mensagem orando por você. Pai querido, não vale a pena ser crente sem receber o teu poder, Senhor. Coisa feia, mesquinha, é um crente sem autoridade, sem poder teu, Senhor. Ah, é um confronto. As duas naturezas muitas vezes estão em estado de ebulição dentro do coração de um crente assim, e ele não tendo o seu poder, a natureza que vence é a carnal, é a humana e não a espiritual. Mas Deus, não nos deixa, ó Pai, viver nessa terra sem o teu poder, Senhor. Não nos deixa, Senhor, viver sem impactar a nossa geração com tudo aquilo que o teu poder pode alcançar, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos dobrar diante das dificuldades, diante das oportunidades, diante das crises da vida. Oh Deus, nos enche do teu poder, para que cheios da tua glória, cheios do teu resplendor, cheio do teu Espírito Santo, nós possamos, Deus, transformar desertos em oásis. Nós possamos te louvar em circunstâncias difíceis sem sentir as dores e as dificuldades que nos envolvem. Ó Deus, nós possamos, Deus, pela unção do teu poder, não atalhar nas nossas vidas. Se você quer que nós passemos por processos, nós nos sujeitamos, Deus, a passar pelos processos que sejam necessários para que nós sejamos aprovados, para você nos dar tudo aquilo que você planejou nos dar. Ó Deus, que você possa derramando o seu poder sobre nós, nos dá a graça de aprendermos a lutar contra o pecado, o maior inimigo, o maior adversário que nós temos nas nossas vidas, todos os dias, ó Pai, para que o meu coração, o coração do meu irmão, da minha irmã, não fique contaminado. Meu Pai, me dá do teu poder para eu perseguir o teu perdão quando eu fizer alguma coisa que te desagradar, na mesma intensidade que esse marido perseguiu o perdão da sua esposa. Oh Deus, me permita, Deus, ser como Davi, alguém que fez tudo diferente somente para agradar a você. O que era natural e normal ser feito naquela hora, o que qualquer pessoa faria naquela situação, pois bem, Davi resolveu não fazer o que qualquer uma pessoa faria, justamente porque ele queria desfrutar da tua aprovação e do teu poder. Oh Deus, me permita ser assim no meio da minha geração. O que é o normal na hora em que eu sou ofendido, magoado, machucado, é revidar? Mas que eu não revide, Senhor. O que era o normal em uma circunstância dessa era eu me encolerizar, encher o meu coração de rancor. Que eu não me encolerize, Senhor, e que meu coração não se encha de rancor. Oh Deus, me ensina a viver acima da média, Deus. Me ensina a viver de uma forma que o teu poder possa ser em minha vida todos os dias em que eu existir. Deus, olha para o meu irmão, para minha irmã, que eles sejam tocados pelo mesmo desejo, pela mesma preocupação de Davi. Naquele dia Davi disse assim: gente, durante todo o reinado de Saul ele não tem se preocupado, nem também nós, com a arca. Nós precisamos trazer de volta a arca, porque ela simboliza a presença do nosso Deus. Oh Deus, Davi sentia saudades da tua presença. Que eu possa sentir, Deus, saudade da tua presença. Mais do que um prato de alimento, mais do que uma roupa nova. Que eu possa sentir saudade da tua presença mais do que uma viagem, mais do que desfrutar de um descanso ou de uma noite de sono, Senhor. A tua presença e o teu poder sobre nós é o que anima, é o que alegra, é o que nos apaixona o coração. Por isso, Deus, nessa noite, trabalha no coração do meu irmão, da minha irmã, no meu coração. E tira de mim tudo aquilo, Senhor, tira do meu irmão, da minha irmã, tudo aquilo que possa, Senhor, fazer com que o teu poder não repouse sobre nós. Ensina-nos a andar de forma que você venha a nos aprovar, e sendo aprovados por ti, Senhor, que desça sobre nós o teu poder, Senhor. Eu quero ser visitado pelo seu poder hoje, Senhor. Eu quero ser visitado antes de dormir. Eu quero ser visitado no caminho de casa, no carro. Eu quero ser visitado dormindo, sonhando, Senhor. Você me visite em sonhos e derrame sobre mim o seu poder, Senhor. E me ensina a viver como Davi viveu. Porque eu não posso viver mais sem o teu poder. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.